Agora já são 10 horas. Nossa, já? 10h35? É, o tempo passa rápido. Ah, eu quero mandar um abraço ali e agradecer as visitas. Coloca o nome de todo mundo no papel, que eu quero agradecer, porque hoje a gente está assim, movimentadíssimo aqui, os nossos bastidores, com muitas visitas. E o Bruno, lá de Minas Gerais, está dizendo o seguinte, está cumprimentando aqui o tema do programa, dizendo que veio num bom momento, num excelente momento. O Bruno, está com dívida aí? Tomara que não. Está precisando ouvir os conselhos do Márcio, né? É, e aí, você guarda dinheiro, Bruno? Conta pra gente. Um abraço pra você. A Heloísa tá falando do bendito do vinho quente, Márcio. Açúcar queimado, gengibre, cravo, canela em pau, 1 litro de água e 1,5 litro de vinho tinto, doce ou seco, tanto faz. Aí você coloca todo mundo na panela pra ferver e pronto. Assim, né?
Coa.
Tá vendo? Ah, coa. Não, não precisa coar, não. Não, não precisa, não. Pronto. É, vamos lá, você estava falando pra gente agora sobre crenças limitantes, né? É, tudo aquilo que eu aprendi com o pai, com a mãe, com a família, enfim, aquela coisa que dinheiro é sujo, que dinheiro não traz felicidade, aquelas bobagens todas. Como é que a gente desfaz isso na cabeça da gente?
Olga, é simplesmente a gente olhar ao redor de tudo que você tem, onde você está agora, olha ao seu redor. Se você está bem vestido, se você está agasalhado, não está passando frio. Para pensar que tudo que você tem custa. Tudo custa. E para você ter esse conforto de estar dentro de uma casa quentinha, de estar bem agasalhado, você usou o dinheiro. Então só para a gente começar a compreender a importância do dinheiro na nossa vida. Aí, Olga, as pessoas falam o seguinte, o país do jeito que está, eu não consigo prosperar. Não é o país que faz você prosperar, é você. É você querer prosperar na sua vida.
É individual de cada um, né?
Olga, por isso que a gente tem que entender o seguinte, as influências. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, simplesmente...
Peraí, eu sou a média...
Das pessoas que você mais convive na sua vida. Você é a média.
Das 5 pessoas?
Das 5 pessoas que você mais convive na sua vida.
É bom a gente fazer esse cálculo, viu, Fran? Viu, Vanessa? As 5 pessoas mais próximas à minha pessoa.
Você é a média dessas.
Elas 5. Me influenciam.
Sim.
Eu sou a média delas.
Exatamente. Por isso a importância de você saber selecionar, né? Selecionar com quem você anda.
Quem você põe dentro de casa.
Exatamente.
Né?
Porque é o seguinte, Olga, se você vive com pessoas que só reclamam, que só reclamam, que só reclamam, qual vai ser o seu perfil?
É lógico.
Só vai reclamar de tudo. É que ninguém te ajuda, é que as pessoas têm sorte, eu não tenho, é que a vida é mais fácil para outra, a grama do outro é sempre mais verde. E nunca... Aí entra aquela questão do locus interno e do locus externo. O que é isso? O locus externo é o que a maioria das pessoas fazem. Terceirizar a culpa. É sempre a culpa do outro. É a culpa do governo, é a culpa da sociedade, é a culpa dos familiares. Ele nunca é o protagonista da vida dele. E é por isso que é muito importante a gente sempre trabalhar a questão do quê? Do locus interno. O locus interno é a partir do momento que eu assumo. Que eu assumo a responsabilidade da minha vida em todos os aspectos. E também o aspecto financeiro. Eu tenho que ser protagonista da minha vida. Eu não tenho que terceirizar minha vida pra ninguém. Márcio, a culpa de eu estar endividado com o nome no Serasa é porque eu ganho pouco. Não. É porque você não tá fazendo por onde ganhar mais. Não é você que ganha pouco, você tem que fazer por onde ganhar mais.
E também a questão de não saber administrar. Eu não administrei direito.
Perfeito.
Não é? Agora, claro que a gente sempre tem que pensar o seguinte, eu posso não ter aprendido, né? Ninguém me ensinou. Porque de uns tempos para cá é que a gente ouve, que a gente, por exemplo, temos você aqui, sempre que você pode, você tá aqui. A gente queria ele todo sábado, né? Mas pelo menos a cada 15 dias ele tá conseguindo vir. Porque é muito bom ter você aqui, você nos ensina. A informação, ela está mais próxima. Mas se a gente voltar um pouco no tempo, era muito difícil a gente encontrar uma pessoa que falasse do jeito que você fala. Que é de um jeito que todo mundo entende. A gente tinha economistas falando um economês que nunca ninguém entendia nada, né? Então quem tinha uma base de economia em casa, que aprendeu com pai e mãe, bacana e tal, sabia o que fazer. Mas quem não, ia torto e direito, Márcio.
Perfeito. E assim, Olga, essa semana repercutiu muito nas redes sociais uma deputada do Rio Grande do Sul falando mal sobre a questão da educação financeira nas escolas.
Vi rapidamente.
Então assim, não vamos entrar nesse mérito e tal. Só que, às vezes, muitos políticos querem isso mesmo. querem que tenha uma população analfabeta financeiramente, para que tome sempre as decisões erradas, que favoreçam um pouco só da sociedade. E a massa maior, essa massa de manobra, pagar os luxos de poucos. Por exemplo, Olga, essa semana nós tivemos uma quarta-feira movimentada no mercado financeiro mundial, onde a maioria dos países aumentaram suas taxas de juros para combater essa hiperinflação mundial que está acontecendo. Então, qual que é o meu papel enquanto estudante fazendo mestrado em educação financeira? É trazer de forma palatável para as pessoas, que as pessoas compreendam o que é inflação e como que eu combato a inflação, como que eu posso prevenir o meu dinheiro da inflação.
Como? Então explica, ensina pra gente, aproveita.
Vamos entender, Olga. Primeira coisa, as coisas estão subindo?
Uhum.
Muda de produto. O nosso problema enquanto brasileiro é que os produtos sobem, ao invés de nós pararmos de consumir aquele produto, a gente começa a comprar mais. Você pega, por exemplo, teve aumento da gasolina agora, né? Na sexta-feira. Filas nos postos de combustível. Ao invés do pessoal pegar e parar de andar de carro, não. Vão fazer fila pra ser mais barato. Aí o dono do posto já no momento aumenta o preço na bomba para ganhar, porque é oferta e demanda.
Mas daí o que faz? Se eu preciso do carro para trabalhar, por exemplo, a pessoa que precisa do carro para trabalhar.
Se precisa, se é necessidade, abastece.
Mas agora se não, faz o quê?
Agora tem muita gente que, não, vai subir já, eu vou lá encher o tanque. Aí que dá munição pro cara aumentar cada vez mais. E a gente fala em economia, e quem tem comércio, às vezes quem vende, compra e vende algo, sabe que a gente fala que é um termo técnico, que é elasticidade do preço. O que é isso? Ó, tá R$10. Subir para 11, estão comprando. Subiu para 12, continua comprando. Subir para 13, continua comprando. Eu vou esticando até dar. No mundo onde tem populações que são mais educadas, como na Europa, Olga, se começa, por exemplo, a inflação subir, a proteína animal, a carne. Quero comprar carne, mas a carne está cara.
Não compra.
Não come, ele muda da carne, da proteína de boi, vai para o frango. Ah, o frango ficou caro. Ele muda, às vezes, para outra alternativa, vai para o ovo. Ovo tá caro. O que ele faz? Muda, vai pro proteína de soja. Ele vai mudando. E com isso daí, vai dando aquela equalizada. O impacto não é tão grande. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil as coisas sobem e a gente continua consumindo.
E vamos fazer o churrasquinho de final de semana. E
vamos.
Ah, tá uma droga mesmo e tal. Junta aí, cada um dá um pouco de dinheiro aí pra nós comprar uma carninha, né?
Compra assim. Uma picanha em 6 vezes no cartão. Passa um cartão de crédito. Então, assim, é isso que tem que compreender. Aí quando a gente olha, por exemplo, essa questão da inflação, o governo faz o que para controlar a inflação? Ele trabalha uma taxa básica de juros que chama Selic, a taxa mãe de todas as taxas. Então ele aumenta essa taxa básica de juros, porque quando tem inflação é que o povo está consumindo muito, está de forma desenfreada consumindo. Ele pega e faz o que? Ele aumenta a taxa Selic para tirar dinheiro de circulação. E nessa última quarta-feira nós tivemos um aumento de 0,5% da taxa Selic, saindo de 12,75 para 13,25. Márcio, mas o que tem a ver essa taxa Selic que todo mundo fala? O que tem a ver é o seguinte: se você toma crédito, o crédito ficou mais caro. Se você toma crédito, eu gosto de tomar crédito, eu gosto de usar cheque especial, eu gosto de usar rotativo do cartão de crédito, ficou mais caro esse crédito para você.
Uhum.
Porém, Olga, aí entra a questão para a gente se proteger da inflação, que é o quê? Se você tem uma reserva de emergência, ou se tem qualquer um tipo de investimento em renda fixa, o seu investimento agora também aumentou. Então, sem correr risco nenhum, hoje, se você aplica seu dinheiro num banco normal, numa cooperativa, hoje você está tendo mais de 1% ao mês de rentabilidade. Então, se você quer proteger o dinheiro, então não deixa o dinheiro debaixo do colchão.
Certo.
Aplica seu dinheiro para quê? Para que aproveite esse aumento da taxa Selic para suprir a inflação. Nós estamos com a inflação de 11,73 acumulado no ano e agora uma taxa Selic de 13,25. Então, só nessa jogada, você já está tendo um ganho superior à inflação. Então, você vai proteger o seu dinheiro. E a palavra de ordem sempre é pesquisar, Olga. Pesquisar. Mas eu sempre comprei naquele lugar. Não, muda, pesquisa.
Muda de lugar, pesquisa. E muda de produto.
Exato.
Vanessa, tem alguma questão aí? Vamos aprender a economizar. Diga lá.
Ok, tenho sim. Estava acompanhando aqui a respeito de todas as movimentações aí que o Márcio traz para a gente. E uma curiosidade, Márcio, o que é a selfie financeira?
Ah, selfie financeira. É bem legal. A selfie financeira é um aspecto, algo que eu utilizo muito nas minhas palestras, para as pessoas compreenderem. A selfie, quando a gente tira, é um autorretrato, não é mesmo? A gente pega o celular, né, coloca, posiciona ele lá na frente e a gente faz um autorretrato. A selfie financeira nada mais é do que isso. Nós realizarmos um autorretrato da nossa vida financeira. Se eu pegasse e perguntasse hoje para os nossos ouvintes, se a partir de hoje você não tivesse mais seu ganho mensal, por quanto tempo o dinheiro que você tem guardado você conseguiria manter seu atual padrão de vida? Então hoje é o seguinte, a selfie financeira é isso, compreender como está a minha vida financeira hoje. Por isso que a gente fala muito da importância do orçamento, de você entender o quanto que você ganha e o quanto que você, e quanto que você gasta. E entender essa diferença e que essa diferença seja sempre positiva, que todos os meses sobre dinheiro no seu orçamento. E aí você, de forma inteligente, dê um destino para esse dinheiro. Márcio, mas eu não consigo fazer sobrar. Então, a técnica principal da selfie financeira é para você entender isso. Então, olhar, ver a imagem hoje, o seu orçamento de familiar como que está. Por isso que a gente fala da selfie financeira. E se você não está conseguindo fazer sobrar, aí que pode estar o problema. Porque você não pode esperar sobrar. Você tem que se pagar primeiro. Então, de tudo que você ganha, tira 10%. A Olga está fazendo isso. Ela falou que não está conseguindo 10%, mas ela começou com 5%. De tudo que ela ganha, ela está tirando 5% e já está investindo.
Obrigada, gostei, Fran. Hein? Márcio, ainda pontuando aqui, quais são as principais características de pessoas bem-sucedidas financeiramente do que você já apurou aí as informações? Quais as características?
Olha, bem, essa pergunta sua é muito inteligente, sabe por quê? Muitas pessoas, elas colocam que o segredo é ganhar dinheiro. E aí, para a gente contextualizar essa pergunta, é o seguinte, o rico não é o que ganha mais, rico é o que poupa mais. Porque às vezes nós nos encontramos com profissões que são altamente rentáveis. As pessoas ganham muito dinheiro, mas você vê a situação financeira dela, é lastimável. Nós temos profissões, então nós temos médicos que ganham muito bem, mas são endividados, estão com o nome no Serasa. Nós temos, quer mais exemplos? Por exemplo, jogadores de futebol, atletas profissionais de vários esportes que se aposentam na miséria. Então o segredo não é ganhar muito dinheiro, o segredo é o que você faz com o seu dinheiro. Então a frase que resume muito isso é isso, que o rico não é o que ganha mais, rico é o que poupa mais.
Tá vendo como a senhora é muito rica e pode guardar muito dinheiro e parar de ficar pedindo pro marido acudir?
Viu, Fran?
O locus externo, já estão terceirizando as culpas.
Você tá vendo?
É, locus externo.
Olga, deixa eu te pontuar aqui que nós temos uma colega, Raíssa Javarini, trabalhava conosco aqui na CBN Vale do Iguaçu e estava conversando comigo, sabe de onde? Da Alemanha. Ela e o esposo estão morando lá agora. Por lá, 33 graus. Eu pedi a ela, ela está de ouvidos também, mandei o link para ela. 33 graus na Alemanha neste momento, enquanto aqui em União da Vitória, 10 graus, Olga.
Como é o nome dela?
Raíssa Javarini,
está ouvidos conosco. Raíssa, em que cidade da Alemanha ela está? Raíssa. Deixa eu
ver, já estou perguntando aqui para ela.
Raíssa, que maravilha. Bom, esse verão, inclusive, eu estava lendo agora essa semana sobre o verão na Europa e tem temperaturas que vão subir ainda mais. Porque, e é uma preocupação muito grande, né? Porque chegar a 40 graus é fácil. E aí, imagina, 40 graus, criatura, é muito. É os extremos, né? Muito frio é terrível, muito calor também. A Europa é bom no quê? Primavera. Primavera é a melhor temperatura para... Eu fui uma época para lá, mas acabei indo no inverno. E fui no verão, fui em dois extremos, o verão e o inverno. Então eu peguei essas duas, e pra trabalhar, pelo amor de Deus, não queira saber o sofrimento. Aí você enfrentar a neve todo dia e fazer matéria, por favor, chega, não quero mais, agora é só pra passear. Tomar vinho? Ah, toma-se muito vinho. Bom, na França é um problema, né? Café da manhã, 9 horas da manhã, você é o povo lá comendo croissant com vinho, ah, uma delícia. Cadê a Raíssa? Em que cidade ela tá?
A Fran acabou de me responder e é a cidade que a gente conhece aqui em comum, porque a Raíssa foi comigo até a CBN Cascavel, estivermos com o Jorge, estivermos com a Fran. É Dresden que fala? Agora eu tô na dúvida como é que pronuncia.
Dresden. Dresden. Isso mesmo,
exatamente.
Conheço.
Exatamente. Está morando lá com o esposo. Então agora por lá ela respondeu aqui pra mim, 33 graus por lá.
Maravilha, 33. É bom pra nós que estamos com quanto? Com 8?
E na Califórnia, nossa,
com 10 graus. Eu estou aqui, só faltou trazer uma mantinha, né, Almia?
Na Califórnia você falou o quê?
50 essa semana bateu.
50.
50 graus.
Agora, você viu como tá tudo desregulado? Tudo. E o homem não se toca, que é pela sua ação. Hoje pela manhã, eu gosto muito de ouvir a CBN. Bom, eu ouço a CBN o dia inteiro. Mas hoje de manhã tinha uma entrevista que agora eu não lembro o nome, mas falava-se sobre o meio ambiente. E essa pessoa falou uma frase que eu não é pra gente esquecer. A gente sempre fala de plano B, né? Ah, é importante a gente ter um plano B para a vida da gente, profissional. Se aqui deu errado, dá certo lá. E ele falou assim, pro nosso planeta não tem plano B. Não tem, é isso aqui, minha gente. Vamos cuidar. E eu nunca perco a oportunidade, viu, Ederia, de falar o seguinte, vamos lá, gente. Vamos pegar uma sacolinha e colocar a casca de cebola, de banana. Você come é maçã, tira a casca da maçã, a casca da maçã. Ah, da banana dá pra você fazer uma coisa maravilhosa, viu? Pegue a casca da banana, bata no liquidificador com água e coloque nas suas plantas. É um excelente adubo. Ou você lava bem a casca da banana, pica ela bem picadinha e faz uma bela de uma farofa.
Eu tenho receita de bolo com a casca da banana.
É, eu faço um bolo também que vai a banana vai com tudo. Vamos fazer um programa com culinária aqui também? Vamos? Vamos, faz favor, né? Vamos. Bom, o Vanessa, você separa o lixo?
Sim, lá em casa nós temos o hábito, né?
Que bom,
temos
que
o
bom,
orgânico,
que
também bom. O reciclável. Uhum. E assim, eu também aproveito tudo, hein, Olga? Aproveito tudo.
E tu, recicla? Você também, Fran? E o Jorge Deria? Importante, você vai me dizer assim, ah, Olga, porque é um saco reciclagem. Concordo, pra começar, é ruim. Aí quando você vai pegar o orgânico pra enterrar lá, pra fazer qualquer coisa com ele, tem composteiras baratas pra você comprar via internet, você vê que tem um guardanapo lá dentro, mas o guardanapo se decompõe, tá? O plástico que não. Ah, alguém jogou um saquinho plástico, tira o saquinho plástico, ali não é um lixo nojento, porque o que que tem ali? Ali só tem cascas, tem pó de café, né? Não vai resto de comida nesse lixo, então ele fica até cheiroso. Fica um lixo que não dá pra chamar de lixo, porque você vai decompor aquilo e vira um adubo maravilhoso. Pega o quê? Sabe o que você pode fazer se você não quer comprar, gastar numa composteira que não é cara? Mas pega uma lata, um vaso, qualquer coisa, que tem um furo, e você coloca aqui aquela camada e mais um pouco de terra. A camada do lixo do dia, e depois você mistura tudo e coloca num vaso, num canteiro, quem tem um quintalzinho. Aqui em Cascavel a gente tem muita gente com quintal, quem tá me ouvindo também tem muito quintal, e você transforma isso tudo num grande adubo, porque como ele disse na entrevista, não tem planeta B.
Perfeito. Olga, e quando a gente fala sobre educação, a gente fala da educação ambiental. Em todos os conceitos, quando a gente vai se reeducar depois de adulto, é complicado.
Claro que é.
E uma frase que eu sempre apregoou nos meus treinamentos, nas minhas palestras, é o seguinte, nós temos que estar aptos a aprender, a desaprender para reaprender.
Uhum, concordo.
Porque e quando a gente fala sobre dinheiro, como nós estamos falando aqui, das crenças limitantes do nosso dia a dia, às vezes tudo aquilo que a gente aprendeu, às vezes a gente tem que rasgar aquilo e reaprender de uma forma correta. Ah, o dinheiro é ruim. Para pensar mais uma vez tudo que você tem, tudo que você conquistou na sua vida. Os momentos, todos os momentos felizes que você passou, individualmente ou com as pessoas que você ama. Tenho certeza, teve custo.
Teve dinheiro.
Teve
você
dinheiro envolvido.
Pagou,
não tem. Ah, foi uma viagem.
Vamos pra praia, vamos programar dezembro. Vamos pra praia, vamos passar o Natal na praia. Bacana, quem paga a conta?
É o dinheiro.
Porque você vai alugar uma casa e você não tem dinheiro, não vai.
Não vai.
Né?
E pra chegar até a praia? Você vai...
Ou vai de ônibus, ou vai de avião, ou vai de carro. Então, vai ter custo, não tem jeito.
Tudo. Então não tem, Olga. Então as pessoas, nós temos que compreender que dinheiro é bom. Posso dar conselhos aqui agora, Olga?
Você tem um minuto pra falar.
Seguinte, se espelhem em pessoas que você admira, pessoas que são bem-sucedidas, olhem pra essas pessoas, pare de olhar, ficar imaginando a pessoa que sofre na vida, não, olhe pras pessoas bem-sucedidas.
Coitado.
Ah, coitadinho, não, olhe pra pessoas bem-sucedidas, tenham pessoas que te inspirem, pra você se tornar uma pessoa melhor, e lembre-se, dinheiro traz felicidade, sim.
Até a próxima. Quais são as suas redes sociais pra gente divulgar?
O meu Instagram, @marciox_araújo.
Márcio X Araújo.
Isso aí.
Super beijo, grande abraço, obrigada por ter vindo hoje.
Eu que agradeço, Olga, mais uma vez a oportunidade.